Em parceria com o Instituto de Democracia Portuguesa, a Europa Lisboa apresenta Perguntas Proibidas.
Bem-vindos a mais um Perguntas Proibidas, um programa de parceria do Instituto de Democracia Portuguesa com a Rádio Europa. E hoje temos o gosto de ter connosco a Anabela Rita. Boa tarde, Anabela.
Boa tarde.
E obrigado por teres cá vindo. Anabela Rita, que ao longo do seu percurso académico e também de presença no mundo da cultura portuguesa, é neste momento a diretora do CLEPUL, o Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas Europeias da Faculdade de Letras de Lisboa, um centro que já era célebre porque foi fundado por Jacinto Prado Coelho, mas que a Anabela Rita tem projetado para uma dimensão nacional e internacional, com um conjunto de realizações. Uma pessoa que, sendo da área da literatura, tem estudado e tem comunicado audiências cada vez mais vastas, como nós vamos ouvir um pouco ao longo desta entrevista, não é, Anabela?
Vamos tentar.
Enfim, não só a sua produção pessoal na área dos estudos sobre jornalismo, sobre literatura portuguesa, sobre literatura lusófona, mas atraindo jovens investigadores, nomes consagrados, a este grande mundo que é o CLEPUL, não é?
Exato.
O que é mesmo o CLEPUL, Anabela?
Olha, o CLEPUL é um centro que, de facto, foi fundado pelo professor Jacinto Prado Coelho, foi meu professor, é uma pessoa relativamente à qual eu mantenho uma dívida de científica e de formação e afetiva, porque realmente ele adoeceu e faleceu sendo meu professor. E eu, quando recebi o centro, no fundo por eleição, mas recebi o centro, senti-me na obrigação de tentar projetá-lo e fazer jus a uma personalidade que eu admirava profundamente. E agradeço imenso as palavras da apresentação, mas de facto eu também tenho uma vantagem que não referiu, que é de facto esse grupo imenso de excelentes pessoas que me rodeiam. Quando disse o grande mundo que é o CLEPUL, é de facto um grande mundo. Aí tocou numa questão essencial. O CLEPUL, durante muito tempo, é um centro de investigação, é um centro que neste momento, como todos os centros de investigação, foi assumido pelas faculdades onde estava, neste caso o meu, onde estava sediado, Faculdade de Letras de Lisboa, os outros pelas respectivas faculdades, e neste momento sou, digamos, estou a dirigir uma instituição que já não tem a autonomia que teve, mas que se tenta integrar numa dinâmica académica que não era exatamente a sua.
É claro que as questões culturais não se medem bem por números, mas falando de números, quantos investigadores, por exemplo, é que estão associados ao...
Temos cerca de 240 investigadores.
E que é um número muito considerável.
Muito considerável. E temos investigadores desde a Austrália, passando pelo Brasil, Estados Unidos, enfim, por toda a Europa. E temos neste momento um trabalho que tentamos desenvolver em rede. Isso foi de facto uma experiência de certa forma pioneira, porque estamos sistematicamente a fazer grandes iniciativas, e o sistematicamente é com uma periodicidade pelo menos de uma grande iniciativa anual, numa parceria triangulada que vai de Brasil a Chemnitz, portanto Centro da Europa.
Na Alemanha.
Na Alemanha, exatamente. E temos também, digamos, alguns parceiros especiais aqui assim na Península Ibérica, em Espanha.
Portanto, essa transformação do CLEPUL, quando é que ocorreu, digamos assim, esse trabalho internacionalizado?
Olha, como também ocorreu no seu, em 2003, eu recebi o centro, e o centro preparava-se para uma... teve que apresentar novos projetos, que se reestruturar e que projetar o seu trabalho no prazo de 4 anos. Ora bem, nós, nesse período, resolvemos imprimir uma dinâmica completamente diferente, adquirir novos parceiros, projetar-nos em termos internacionais, em termos nacionais, e fazer a grande mudança que era a passagem de um, digamos, de um trabalho simplesmente na área da literatura, sem que isso tenha nada enfim, de negativo. Nós gostamos, evidentemente, que a nossa área privilegiada é sempre a literatura, mas transitámos para uma visão mais alargada, que foi potenciada pelos parceiros e pelos colaboradores que nós adquirimos.
Não é? Uma área que se pode dizer como sendo de estudos culturais, de história das ideias.
História das ideias, exatamente. E, portanto, tentamos também uma transversalidade, quer no espaço, quer no tempo. A mudança do nome do centro, não é? O centro intitulava-se Centro de Literaturas de Expressão Portuguesa das Universidades de Lisboa. Capital simbólico que preservámos
em parte da designação.
Em parte na designação, não é? O centro deixou de se centrar nas literaturas africanas de uma determinada época, na literatura portuguesa do século XIX, na literatura de viagens, e portanto tentou neste momento, estamos a caminhar para o Interartes, para digamos uma perspectiva comparativa
cada vez mais abrangente. E lá iremos. Mas nesta semana aconteceu, entre as múltiplas realizações de um centro, tenho aqui à minha frente este magnífico exemplar, e digo sem favor, porque de facto, desde a apresentação e sobretudo depois ao conteúdo, deste número 1 da revista Letras com Vida. Então, isso. Como é que nasceu esta extraordinária revista do Coepul, editada pela Gradiva, como estou aqui a ver?
Uma ambição muito grande do professor Jacinto Prado Coelho era um dia ter uma revista do centro. Aliás, ele falava mais da revista do departamento, porque o centro estava a nascer. E, portanto, a ambição não podia ir até lá. Mas era uma aspiração que ele tinha. E nós, durante muitos anos, acalentámos essa aspiração. Neste momento, temos massa crítica, temos colaboradores e temos interlocutores, como o próprio membro de Castro Henriques, que evidentemente já vai aqui.
É simpatia, como se costuma dizer.
Vai ser aqui convidado para nos dar a sua colaboração.
Em direto e ao vivo,
pois claro, vou aproveitar a ocasião. Mas, portanto, a Letras com Vida é, de facto, uma revista que, neste momento, o centro já tem maturidade, massa crítica para publicar. E tentámos que a revista espelhasse um pouco o que foi o que é o centro, quer do ponto de vista da continuidade e da preservação da sua memória, com homenagens a Jacinto Prado Coelho, até aos jovens investigadores que nós neste momento temos e que habitualmente não colaboram em primeiros números de revista, mas aqui não, temos integrados nas equipas, temos-los a colaborar com textos e notícias, e a revista vai desde entrevistas que realmente tentámos que pusessem em causa e frente a frente pessoas da personalidades, e que tentaremos que siga esse percurso. Nomes mais consagrados, nomes menos consagrados, nomes da academia, nomes de fora da academia, nomes da faculdade, nomes de fora.
E temos aqui este primeiro número da Letras com Vida. Já lá voltaremos, porque de certo modo a revista que sai esta semana é quase como a ponta deste grande iceberg. Não se pode dizer iceberg, porque o Coepul tem realizações muito visíveis. Isto é, para além do trabalho de investigação, naturalmente, académico, quais são os outputs? Como é que estão a apresentar esses resultados da investigação?
Olha, nós tentamos investir numa investigação que também tenha visibilidade, como diz, e, portanto, isso resulta em obras de referência que vão desde grandes dicionários, dicionário da lusofonia, temático da lusofonia, o dicionário das ordens, que está agora em cima da mesa, digamos assim, e que é, de facto, um volume que nós quase diríamos letal, porque 5 quilos de dicionário é qualquer coisa, mais os volumes que se autonomizam.
Tivemos cá recentemente um dos co-organizadores, não é?
Exatamente.
Do dicionário, o nosso Eduardo
José
Franco.
Eduardo Franco.
E se bem entendo, esse dicionário nesta semana vai ter um lançamento, digamos, há um lançamento parcial do dicionário.
Exatamente. Um dos volumes que é dedicado só aos institutos de vida consagrada e católicos foi lançado na Madeira pelo Marcelo Rebelo de Sousa e agora vai ser lançado em Fátima por Dom Manuel Clemente. Portanto, nós estamos a tentar, enfim, agora também será lançada a revista. Portanto, nós estamos a tentar que tenha esses outputs e outros de abertura.
Nesse caso específico, não é muito usual, mas é muito positivo que um livro tenha, como que digamos, esses produtos colaterais, não é? Não é muito usual.
Não é. Nós tentamos fazer...
É uma inovação do
Clepol. É uma inovação do Clepol. Neste caso, devemos-la, de facto, fundamentalmente aos de Eduardo Franco. Esse volume do Dicionário das Ordens faz uma coisa que realmente é inovadora em termos mundiais, que é juntar instituições que são ordens que são esotéricas, que são religiosas, que são profissionais, que são honoríficas, e tudo isso junto realmente causou alguma estranheza. Ora bem, nós aproveitámos essa possibilidade com organização em secções e isso vai ter outputs sucessivos, ou seja, vamos autonomizar, o José Eduardo Franco vai autonomizar sucessivos volumes, qualquer deles realmente notável.
Mas o Dicionário das Ordens é apenas um dessas obras de referência que o Clepol tem posto cá fora.
É, e aquelas a que aspiramos, nem imagina, porque...
Mas entre já realizações temos estes Sim. dicionários de imprensa periódica...
Está em processo. Há estes projetos que estão em processo são projetos que foram apresentados à FCT. Em alguns casos foram financiados, é o caso do Dicionário das Ordens. Outros não foram financiados, mas foram muito bem avaliados. É o caso, por exemplo, do InterArtes, que apresentei, teve uma belíssima classificação, mas não foi digamos, financiado.
Uma pergunta indiscreta a uma diretora de um centro que colabora com a FCT, mas que, enfim, os resultados falam por si, mas, pessoalmente, como é que avalia o papel da FCT para a promoção da investigação científica, e neste caso da sua área?
Bom, essa é uma pergunta
muito indiscreta.
Muito indiscreta,
mas eu peço uma resposta muito discreta.
Então, a resposta muito discreta é que, realmente, na FCT nós temos tido um interlocutor sensível e correspondente. Simplesmente, a burocracia, e isso é algo que...
Já deu o centro da resposta.
Exatamente. É complicado.
Os projetos científicos têm, digamos que há uma desconfiança em Portugal, que Portugal é um país de más contas e, portanto, é preciso justificar tudo, não é verdade?
E não só. Por exemplo, a apresentação e a candidatura de projetos é um processo, do ponto de vista burocrático, altamente complexo.
É penalizante para os próprios investigadores, que perdem tempo, muitas vezes, com informações que não têm grande conteúdo científico, ou quase nenhum mesmo, não é?
Nós gostaríamos de ver uma simplificação nesses processos do ponto de vista burocrático, porque não é a componente científica que nós gostaríamos de ver simplificada, é a outra que nos leva, inclusivamente, a ter que apresentar uma série de documentação que temos que conseguir junto de fornecedores, etc, etc.
Mas, de qualquer modo, esse balanço que faz de colaboração e de integração na FCT é muito positivo.
Sim, é positivo. Claro que podemos ter algumas reservas e algumas críticas que menos discretamente façamos, mas isso é como acontece em todas as instituições, não é?
Claro. Um centro com 240 investigadores, não é? Tem naturalmente, eles estão divididos, têm grupos, têm... Como é que se organiza o trabalho do centro?
Olha, nós temos 7 grupos, chamamos grupos de investigação. O primeiro mantém, digamos, o grupo inicial mais dedicado às literaturas, é a literatura e cultura portuguesas. O segundo, literatura e culturas africanas.
Literatura e cultura portuguesas, qual é a última expressão mais visível deste grupo?
Olha, as antologias que têm sido feitas da literatura portuguesa e agora já a literatura do conto lusófono antologias críticas que têm, no fundo, o texto fidedigno, fixado e uma análise desse texto.
Conto de algum período histórico?
Do século XIX até aos nossos dias.
Portanto, isso mantém aquela herança do Jacinto Prato Coelho.
Exatamente. Mantém essa herança. Demos-lhe visibilidade com uma coleção antologia que foi criada na Caixotin, nas edições Caixotin, que aliás é uma editora que nós prezamos muito e tenho muita pena que ela esteja a atravessar dificuldades.
Isso é uma das características do centro, é que tem parcerias com variadas editoras. Neste caso, a Caixotin.
Mas temos, de facto, com várias editoras. A Esfera do Caos é uma editora em que nós estamos agora a apostar. A Roma Editora. E há outras editoras.
A revista
que...
com a Gradiva.
A Gradiva, então. Ver, pois, claro. Bom, a Gradiva tem sido a nossa editora das obras monumentais, não é?
Mas dizia-me, Anabela, que dentro dessa organização há vários grupos, não é? Dos seus investigadores.
Portanto, há literaturas e culturas africanas, brasileira, culturas europeias, culturas ibéricas e eslavas.
Nas culturas africanas também, digamos, a última realização, ou uma, pelo menos de relevo aqui neste grupo?
Olha, há duas, fizeram uma jornada dedicada às relações entre Portugal e o Brasil, particularmente na parte de epistolografia. Agora estão a dedicar-se ao estudo das relações que houve na altura da transferência da corte para o Brasil. E, por outro lado, uma parceria com uma revista Navegações, que é uma revista com uma outra universidade brasileira. Portanto, é uma parceria também.
E há membros correspondentes do CLEPUL nos países lusófonos em África?
Temos,
haverá, naturalmente.
Temos.
Em Moçambique.
Em Moçambique, Angola, particularmente. Moçambique, Angola e Brasil, como lhe disse. E estamos a tentar, aliás, isso é uma... É uma campanha nossa, é tentar que nos outros lugares onde temos presença se façam algumas realizações que são quase em regime de franchising, se me permite o termo. Portanto, o Dicionário das Ordens, por exemplo, já foi um projeto apresentado e aceito no Brasil, portanto vai ser financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia.
A edição no Brasil.
A edição e a realização do projeto. Portanto, eles vão fazer no Brasil, liderado por um colega nosso, Valmir Moraro, na Universidade de Santa Catarina, um dicionário das ordens equivalente ao que está cá feito.
Está bem.
Em parceria.
Adquiriram o conceito, digamos.
Exatamente.
Assim.
E... participaram no dicionário, nós iremos lá sempre que necessário, mas eles fazem lá. Já levantaram mais de 400 ordens. O que é uma coisa notável.
Pois, claro, com esse conceito alargado de ordem das associações, não é?
Exatamente.
Esotéricas e outras.
Exatamente.
Não é? Mas que interessantíssima. Depois, naturalmente, a literatura e cultura europeias é outra área forte.
Essa área forte que tem sido, enfim, nominalmente é liderada por mim, mas de facto é liderada por mim e pelo José Eduardo Franco. E o José Eduardo Franco lidera os projetos autónomos, onde eu também estou, e portanto há uma grande, digamos, parceria, um mano a mano entre nós nesse aspecto, porque daqui...
Só para os nossos ouvintes, penso que o José Eduardo Franco é subdiretor do...
Subdiretor é o professor Fernando Cristóvão. Mas
tem este tipo de responsabilidades.
Mas é da direção do centro.
Pois, direção,
e já foi meu subdiretor e eu fico muito orgulhosa por ter o José Eduardo Franco, que é de facto uma força da natureza e um organizador incansável, um investigador emérito.
Da natureza e da cultura.
Da natureza e da cultura, exatamente.
Neste caso,
eu às vezes digo, José Eduardo, por favor, para. Só para nós respirarmos um pouco. E ele diz, não, mas é que eu gosto de respirar assim, assim é que eu consigo.
Bom, mas, enfim, sem haver uma direção integradora, também esses esforços às vezes podiam dar mau resultado, mas não, realmente os resultados têm aparecido.
Tentamos, de facto, que as realizações congreguem todas as pessoas. É evidente que haverá dissonâncias e haverá diferenças num centro de 200 e tal pessoas, que resulta de uma transformação em 2 anos de um centro que teve durante 30 anos o mesmo número de pessoas e que andava sensivelmente nas 3 dezenas, não chegava, é evidente que tem que haver dissonâncias.
É um grande salto, não é?
É um salto.
E nestes nomes...
Mas olha que nessas dissonâncias eu tenho a dizer, nas sucessivas eleições a que tenho sido, a que me tenho
submetido
e que tenho proposto, não tem havido outras candidaturas e eu nunca tive um voto contra.
Mas isso não é
unanimidade. Isso significa que, no fundo,
há um reconhecimento
de que este é o caminho. Eu espero que os que venham depois encontrem caminhos melhores e mais potenciadores. Mas este, neste momento, parece ser o caminho.
Mas é das maneiras mais elegantes que eu tenho ouvido dizer como é que se tem êxito, não é? Mas os resultados estão à vista e quando nós olhamos ainda na literatura e cultura portuguesa, no tratamento de autores há alguma preferência por tratar os grandes autores ou esse conceito de grandes e pequenos não é o que mais interessa ao que lê público? Como é que é feita a seleção dos projetos de investigação nessa área de literatura e cultura portuguesa?
Nesta área, esta área é dirigida pela Isabel Rocheta, a professora Maria Isabel Rocheta. E, portanto, ela cumpre, de certa forma, eu dou autonomia aos coordenadores das diferentes áreas para, de algum modo, em diálogo, irem gizando os seus planos, irem definindo as suas estratégias. No caso da cultura portuguesa, deste grupo de investigação, que é o número 1, o que se verifica é que há uma oscilação entre uma visão mais, normalmente vão aos grandes autores, mas uma visão mais alargada e abrangente, como é o caso, por exemplo, das antologias, e em que se consagram também autores que foram de primeira grandeza no século XIX, por exemplo, e que neste momento estão quase esquecidos, ou pelo menos não são tratados em programas académicos e normalmente não
está
são...
Está a pensar, por exemplo, em que nomes da literatura do século XIX...
Agora não estou
não
a
é
recordar.
O Camilo nem Garreto,
Esses estão sempre na ordem do dia. Agora não estou a recordar de quais foram exatamente, não quero cair em erro e dizer que houve um e ele não constar na
claro, analogia. Claro.
Mas, de facto, por um lado isso, e por outro lado, por exemplo, há um projeto dedicado só a Fernando Pessoa e às suas influências na literatura contemporânea, na poesia portuguesa contemporânea. Portanto, o jogo é entre visões mais nucleares e centradas em certos autores e outras mais abrangentes que, de facto, vão potenciando, digamos, desenvolvimentos mais parcelares.
Essas investigações, essas pesquisas, estando o CLEPUL integrado na Faculdade de Letras,
sim,
têm um reflexo no ensino da própria faculdade?
Bom, nós temos tentado...
Vamos dizer, captar, não tanto como desejaria.
Não tanto como desejaria, porque como o nosso esforço tem sido no sentido da internacionalização e de uma estratégia que foi pensada em termos de um centro que era autónomo, esta passagem, esta integração na faculdade acaba por obrigar a mudanças em termos de estratégia. E, portanto, neste momento o que nós estamos a tentar é já visualizar algum tipo de, ou perspectivar algum tipo de parcerias e de propostas de doutoramentos e de mestrados. Vamos ver o que é possível fazer nessa área. Para já não temos inscrição em termos de efetiva em termos de programa de doutoramento ou de programa de mestrado, mas estamos a pensar ter. Em qualquer dos casos, só uma notícia, é que candidatámos 4 doutorandos que receberam bolsa antes de terem o seu projeto registado e candidatado à faculdade. No fundo, eles dependiam dessa bolsa para
organizar. Isso é uma característica do CLEPUL, será de outros centros, mas o CLEPUL, enfim, tanto quanto eu conheço, tem isso, é integrar os jovens investigadores, jovens mestrandos e jovens doutorandos, não é?
Exatamente.
Que vestem a camisola com entusiasmo?
Vestem a camisola com entusiasmo. Olha, neste momento basta entrar na faculdade e ver lá uma banca em que dois doutorandos desses bolseiros estão a vender livrinhos de alguns dos livros do Clépool. E é o único centro que tem neste momento essa situação.
Estão em toda a linha da produção cultural.
É verdade, até isso. Mas a revista espelha isso. Tem jovens investigadores integrados.
Mas isso é bonito de se ouvir, normalmente há realmente uma... A investigação académica vive um bocadinho, às vezes, de paredes fechadas com audiências maiores e com os alunos, em particular.
Sim, mas eu entendo assim, enfim, a direção também entende assim, e na direção chegamos a ter jovens investigadores. Ou seja, não há nenhum centro que consiga uma renovação com alguma continuidade se não tiver uma política intergeracional.
Estamos a ouvir Anabela Rita, diretora do CLEPUL, o Centro de Literatura e Culturas Lusófonas e Europeias, integrado na Faculdade de Letras de Lisboa. Vamos aqui interromper esta primeira parte do Perguntas Proibidas. Voltamos já.